Hoje vamos falar sobre como nem a morte nem a vida nos podem afastar do amor de Deus. Nem a morte nem a vida nos podem afastar do amor de Deus. Esta semana começou uma guerra na Europa. A Rússia invadiu a Ucrânia e, como em qualquer guerra que exista sobre a face da Terra nos nossos dias, os danos começam a surgir assim que um dos lados opta pela violência. Famílias são separadas pelas fronteiras ou pela morte. Onde havia antes uma beleza que foi construída por uma sociedade que se desenvolvia, onde havia essa beleza, hoje começamos a ver uma miséria que caminha lado a lado no interior de cada ser humano e que concorre com a sua capacidade criativa. À distância, em muitos de nós, começa a crescer a angústia de olhar para o local onde há conflitos, nos dias de hoje, que continuam a ceifar vidas. E hoje, nós temos muitos conflitos sobre a face da Terra, onde vidas continuam a ser ceifadas. Nós temos a Ucrânia, o Afeganistão, a Síria, o Iémen, a República Democrática do Congo, os Camarões, a Etiópia, a Palestina. Locais onde se chora a perda. Constantemente se chora a perda. Onde a esperança é uma miragem para muitos. E onde a humanidade se vê cada vez mais desumanizada. Porém, pessoalmente, eu não preciso ir para estes lugares para ver a miséria do ser humano. Não preciso ir a locais tão distantes para compreender o quão miserável o ser humano pode ser, como nos recorda Paulo. Basta olhar para o interior de mim mesmo, para ver que dentro de mim há barreiras que são levantadas. Dentro de mim, para mim mesmo e para os outros. E onde consigo ver essa mesma miséria. E como o apóstolo Paulo recorda, acabo por fazer muitas vezes aquilo que não quero, enquanto aquilo que deveria fazer, isso não sou capaz de fazer. Dentro de mim mesmo também está lado a lado a miséria com a capacidade criativa. Quando consigo levar a sério esta batalha interior que ocorre dentro de mim mesmo, deixando que o amor de Deus me invada, muitos muros que existem dentro de mim mesmo e para com os outros podem então ser quebrados. Na realidade, posso não conseguir fazer muito. Posso não conseguir mudar aquilo que é o caminho natural de uma guerra ou de atrocidades que se cometem por este mundo fora. Mas há algo que eu consigo fazer e que o Evangelho diz que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de olhar para mim mesmo e permitir que a luz de Cristo brilhe em mim e sobre mim, para que tudo aquilo que eu possa fazer possa dar testemunho de quem eu sou e para que aqueles que me rodeiam possam começar a ver que é possível que a paz do Evangelho possa estar onde nós estamos. É possível que a paz que o Evangelho proclama possa estar na minha família. É possível que a paz que o Evangelho proclama possa estar na igreja que eu frequento. É possível que a paz que o Evangelho proclama possa estar na cidade onde eu habito. Seja qual for a minha família, seja qual for a igreja, seja qual for a cidade. Na medida em que a minha mente é tocada pelo crescer do meu coração, posso ver o reino de Deus expandir-se. Na medida em que o tamanho do meu coração acompanha a minha mente, eu posso ver o reino de Deus expandir-se. Hoje, ao ler Romanos 8, vemos como há um amor que é muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Há um amor que tem a capacidade de derrubar as grandes barreiras que os seres humanos, cada um de nós, tem a tendência a construir. E as barreiras que nós construímos têm sempre a ver com o poder que nós temos. Quanto mais poder nós temos nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, na igreja que frequentamos, quanto mais poder nós temos nas mãos, maior é a capacidade que nós temos de construir barreiras. Que começamos a dizer que são usadas para nos proteger do mal. O Evangelho de hoje vai dizer-nos, o Evangelho que lemos em Romanos, vai dizer-nos que há um amor que é muito maior do que as barreiras que nós podemos construir. Vejam o que diz o versículo 35 e 36. Quem nos pode separar do amor de Deus? O sofrimento? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? Os perigos? A morte? Como diz a Sagrada Escritura, por causa de ti estamos expostos à morte todos os dias. Tratam-nos como ovelhas para o matador. Amigos, eu não preciso conhecer a vossa vida para dizer que todos nós temos conflitos internos. Todos nós temos conflitos internos. Como recordávamos a semana passada, há áreas da nossa vida que, tal como este espaço que teve em obras e está ainda um pouco caótico, que estão exatamente iguais. Há áreas da nossa vida que estão em obras. E se não estão, deveriam estar. Apenas estão fechados porque nós não queremos, neste momento da nossa vida, tocar naquele espaço. Então fechamos-o bem fechado naquele lugar escuro e esperamos que não seja tocado, para não criar confusão. Agora, não me entendam mal, nós podemos ver uma vida plena, achamos nós, ter uma vida, viver no nosso dia-a-dia com estes cantos escuros e achar que estamos a viver. Porém, se nós não colocamos a luz de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida, esses locais escuros vão ter a tendência de nos corroer e vão aumentar de tamanho e vão consumir-nos e vão destruir-nos. E vão afastar-nos da casa do Pai. E vão afastar-nos uns dos outros. É isto que a escuridão faz na nossa vida. Aumenta os bichos-papão que estão debaixo da cama. Aumentam as expectativas negativas que nós temos sobre a vida. Como recorda o patriarca ortodoxo Atenágoras, que viveu no século XX, o patriarca Atenágoras foi aquele que revogou a excomunhão da cristandade ocidental, que tinha sido proclamada pela Igreja Oriental em 1054, como houve o grande cisma. Este patriarca foi aquele que veio revogar essa excomunhão. Ele diz: o passado doloroso, cheio de contendas e violência, persiste em nós e alimenta o medo e o ódio. É por isso que temos de deixar Deus sarar o nosso passado. É porque enquanto, amigos, enquanto nós não deixarmos que Deus sare o nosso passado, nós vamos continuar a viver com um grande potencial de destruição. Destruição da nossa vida e destruição da vida daqueles que estão à nossa volta. É tempo de Deus sarar completamente o nosso passado. É tempo de nós ganharmos coragem e permitirmos que Deus entre no nosso passado para o poder sarar. Mas quando mais enfrentamos o nosso passado, mais medos vão surgindo. É isso que fala hoje o texto que Paulo nos traz. São medos que surgem e que, podendo não ser totalmente verdadeiros, têm a capacidade de nos assustar verdadeiramente. Como cristãos, nós dizemos, e um bom cristão diz que o amor de Deus está acima de tudo e consegue viver o amor de Deus acima de tudo, mas a verdade é que no dia a dia nós temos uma grande tendência a achar que há pequenas coisas que nos afastam de Deus. E é muito comum nós ouvirmos: sim, Deus é um Deus de amor, mas aquilo que eu estou a viver é porque mereço. O amor de Deus é mais para aquela pessoa, para mim não, porque eu não sou tão digno como determinada pessoa. É comum ouvir isto nas igrejas. Então, chegamos a um momento em que nós achamos que há coisas realmente que nos afastam de Deus. Nós achamos que, por exemplo, as pessoas nos afastam de Deus. Nós achamos que quando há acontecimentos como ataques terroristas que matam pessoas ainda um pouco por todo o mundo, que isso afasta determinadas pessoas de Deus. Nós achamos que sentimentos de insegurança que continuam a haver por todo o mundo, cidades, onde é extremamente difícil, basta ir a algumas cidades da América Latina para nós compreendermos o grau de medo que se gera, de insegurança que se gera simplesmente no facto de andar na rua. Nós achamos que isto nos tem a potencialidade de nos afastar de Deus. Hoje continuam a haver milhões e milhões de refugiados no mundo que têm de fugir devido à sua escolha religiosa ou à sua origem étnica, social ou política. Há milhões de pessoas que têm de fugir e isso pode ser visto como um grande potencial de afastar as pessoas de Deus. Ou Deus das pessoas. Mas também a natureza. Sempre que vemos um grande cataclismo, nós achamos que esse cataclismo que leva à morte às pessoas, que leva à destruição, que leva à devastação, tem a capacidade de afastar as pessoas do amor de Deus. Nós temos agora uma pequena seca, mas há regiões do mundo que vivem secas há dezenas de anos. Nós temos locais que são assolados constantemente por furacões, por tufões. Nós temos locais onde há terremotos. Vimos agora um vulcão que assustou meia Europa. A natureza tem um grande grau de destruição e tudo aquilo que tem um grande grau de destruição, nós achamos que tem a capacidade de nos afastar de Deus. Porque em última instância o que nós vamos dizer é que, no fundo, o próprio Deus nos afasta dele. Porque ele podia impedir tudo isto e escolhe não o fazer. Então, isso só os cristãos é que podem dizer isso, porque quem não é cristão não vai dizer, não vai defender que nós estamos afastados do amor de Deus, mas quem é cristão, muitas vezes acha que o próprio Deus tem filhos enteados, tem aqueles que ama e aqueles que vai castigando ao longo da sua vida. É terrível essa visão de Deus. O próprio Paulo diz que realmente há a potencialidade, há grandes acontecimentos que têm a potencialidade de nos afastar de Deus. Ouçam, há coisas que têm a potencialidade de nos afastar do amor de Deus. Por exemplo, Paulo dá alguns exemplos. O sofrimento atroz, que vem com, por exemplo, uma separação, um casamento destruído, a morte de alguém querido. Isto tem a potencialidade de nos afastar de Deus. As dificuldades, seja em relacionamentos que nós temos, de trabalho, de integração, de entrada no mercado de trabalho, de sustento, essas dificuldades têm a potencialidade de nos afastar do amor de Deus. A perseguição que existe neste mundo e que nasce sempre do sentimento de superioridade de alguém. Só há perseguição quando alguém se acha superior ao outro e por isso tem o poder de perseguir. Tem a potencialidade de nos afastar do amor de Deus. A fome que resulta da miséria do ser humano, que o ser humano tende a não querer resolver. Hoje nós temos a capacidade, como seres humanos, de acabar com a fome no mundo. Mas não é uma prioridade. A pobreza sistémica, que estão em todas as sociedades. Tudo o que é franjas da sociedade, seja em países desenvolvidos ou em países que não estão dentro daquilo que é o circuito do poder, tudo aquilo, todas as sociedades que são franjas, vivem pobreza. Os perigos, que normalmente levam a isolamentos sociais, ou a violência que se justifica por coisas que não são justificadas. E o último de todos os inimigos, a morte. Tudo isto tem um grande potencial de nos afastar de Deus. Normalmente são estas as razões, com as suas ramificações, que nós vamos dizer, eu afastei-me de Deus por isto. Há a potencialidade dos acontecimentos que nos magoam de nos afastar do amor de Deus. Estes são objetivamente razões, são potenciais que nos podem afastar do amor de Deus, porque têm um poder de devastação dentro de nós tremendo. Destrói-nos, nós ficamos estilhaçados. Parece que em nós há um poder de sofrimento que nós conseguimos aguentar, mas há um momento em que o nosso coração não aguenta mais dor e sofrimento e se estilhaça. E quando ele se estilhaça, nós acreditamos que ninguém nos ama, nem sequer Deus. E quando isso acontece, casamentos são destruídos, filhos afastam-se dos pais, empregos terminam, lares são desfeitos, nações entram em guerras com nações, povos perseguem outros povos. Vícios destruidores são perpetuados, não só em nós, mas naquilo que são as gerações futuras, até a terceira e quarta geração, como diz o texto bíblico. Porém, e o porém é importante, o próprio Paulo recorda-nos que nenhuma destas causas nos pode verdadeiramente afastar de Deus. Elas têm a potencialidade de nos afastar, mas nenhuma destas causas tem o poder real de nos afastar de Deus. Não porque não haja essa possibilidade, mas porque há algo maior do que aquilo que acontece à nossa volta. Vejam o que diz o apóstolo Paulo a seguir. Mas, em tudo isto, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É que, apesar das nossas circunstâncias serem difíceis, apesar de passarmos por momentos complicadíssimos, apesar de chorarmos amargamente porque a vida não está dentro da linha que nós esperávamos e tínhamos expectativa que acontecesse, na realidade, Deus continua, dia após dia, que está por nós, está em nosso favor, caminha connosco, Ele não nos abandona, Ele não vai sair do pé de nós. O Seu amor está permanentemente connosco. Agora, como é que nós sabemos isso? Como é que nós podemos saber Isso no meio de tanta dor e de tanto sofrimento. Sabemos isso por meio daquele que nos amou. Sabemos isso porque houve alguém que entregou a sua vida totalmente. Jesus Cristo entregou naquela cruz e garantiu para nós a vitória total do bem sobre o mal. A vitória total do bem sobre o mal. Nós não vamos sair vitoriosos no futuro. Hoje, nós não estamos à espera de um dia sairmos vitoriosos. Nós não vamos ser vitoriosos quando tivermos o emprego que nós tanto ansiamos. Nós não vamos sair vitoriosos quando o nosso casamento for restaurado, ou quando encontrarmos a mulher dos nossos sonhos, ou o homem dos nossos sonhos. Nós não vamos ser vitoriosos quando o nosso filho vencer a doença terminal que está a passar. Nós não vamos sair vitoriosos quando tivermos o salário que sempre sonhamos. Não é aí que nós vamos sair vitoriosos. Nós já somos, já estamos vitoriosos por meio daquilo que aconteceu naquela cruz. A cruz de Cristo declara que nós somos vencedores. O patriarca Atenágoras tem um texto fantástico que recorda como a nossa realidade, independentemente da miséria que nos assola, pode ser diferente se deixarmos que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Vejam, ele diz: sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é a letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é uma denominação. É uma dominação. A missão é propaganda. O culto é uma velharia. E o agir cristão é uma obra de escravos. Se o Espírito Santo não estiver a atuar em nós, tudo aquilo que nós fazemos não tem interesse nenhum, a não ser para nós mesmos. A não ser para o nosso ego, para aquilo que nós queremos alcançar, para os nossos objetivos pessoais. Se o Espírito Santo não estiver a atuar nesta igreja, ela não é a igreja. Se o Espírito Santo não estiver a atuar em nós, nós não somos cristãos. Agora, se o Espírito Santo atuar em nós, se o Espírito Santo estiver na nossa vida, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho faz poder e vida. A Igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade transforma-se em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A missão é verdadeiramente um Pentecostes. Onde todos aqueles que entram em contacto com o Espírito, independentemente da sua língua, raça, credo ou nação, vão ver Cristo a atuar na sua vida. Queridos amigos, é tempo de viver no Espírito para que a nossa miséria seja tocada pelo céu. Para que a nossa miséria seja tocada pela mão de Deus. É tempo de nos tornarmos vulneráveis ao Espírito para que Cristo, que dá a vida e sustenta a vida, que não se poupa a si mesmo e nunca se poupou Cristo, nunca se poupou e continua a não se poupar a si mesmo por amor de nós. Para que Ele nos liberte verdadeiramente da escravidão que vivemos hoje. E nós possamos viver de forma plena. O apóstolo Paulo recorda então: com efeito, eu tenho a certeza. Eu sei que às vezes quando lemos Paulo, gostamos sempre de ouvir Paulo na nossa mente como aquela voz ríspida e forte, que está sempre a chamar a atenção. Eu gosto de ouvir Paulo como um cuidador nato. Alguém que ama a Igreja e que exorta a Igreja em amor. Com efeito, diz o apóstolo Paulo, eu tenho a certeza que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor de Deus, que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. Nada. Por vezes pensamos que sim, porque ainda somos muito tentados a olhar para as nossas circunstâncias e achar que as nossas circunstâncias são aquilo que determinam o amor de Deus. Se nós não estamos a viver aquilo que nós ansiamos, isso significa que Deus nos está a castigar de alguma coisa. Nós continuamos a viver pela meritocracia, achar que aquilo que nós fazemos é aquilo que determina o amor de Deus, mas não é. O amor de Deus já foi declarado na sua plenitude na cruz de Cristo. Richard Rohr recorda-nos algo fundamental. A religião é vivida por pessoas que têm medo do inferno. A espiritualidade é vivida por pessoas que passaram pelo inferno. Eu tenho que vos dizer, a questão não é se a tua vida é ou não tocada pela miséria. Não preciso te conhecer para saber que ela já foi tocada pela miséria. A vida de qualquer ser humano é tocada pela miséria. A vida de qualquer ser humano tem lutas, desafios, dores e sofrimentos. A questão é seres capaz de ser honesto contigo mesmo para que deixes de ser escravo do pecado. Para que deixes que Cristo tome conta da tua vida. Para que possas defender os valores do reino e não aquilo que tu anseias. É que nada, mesmo nada, te pode afastar do amor de Deus. Este amor foi um presente para ti. E foi selado com pregos nas mãos, com pregos nos pés, com uma lança nas costelas, com sangue a escorrer e uma vida a expirar. Já está selado, já está declarado o amor de Deus por ti. Mas não terminou aí. Esse amor foi exuberantemente exibido quando uma pedra foi removida e o túmulo estava vazio. O amor de Deus já foi declarado, já foi manifestado, e não há nada nem ninguém que nos possa afastar desse amor. O túmulo estava vazio. O amor de Deus deixou de estar morto e está em cada um de nós. Eugene Peterson, na versão A Bíblia, da versão A Mensagem da Bíblia, que é uma paráfrase da Bíblia, ele coloca este texto dizendo: estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode intrometer-se entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Deus, o nosso Senhor, nos acolheu. Naquela cruz, Deus acolhe os filhos de Deus. Hoje podes estar a pensar, podes estar a passar por uma guerra dentro de ti. Tensões, como é que vais resolver determinado assunto que te está a consumir até ao tutano? E podes estar a pensar que a melhor coisa a fazer é fugir. Podes estar a pensar que a melhor coisa a fazer é seguir aquilo que tu achas que te vai dar mais conforto. Podes estar a pensar em esconder-te e que isso te vai trazer vida. Hoje pode estar a haver dentro de ti uma autêntica batalha emocional, espiritual, e pode parecer que a única coisa que vais ter diante de ti é uma tragédia. Pode parecer que isso seja a última etapa da tua vida. Então o que tu vais necessitar de fazer é quebrar a lança. É impor a tua vontade, é mandar tudo para o lixo. Dizer, a partir de agora eu sou livre. Porém, não te esqueças que tu já és vitorioso em Cristo Jesus. Não há nada que tu possas fazer que vá fazer com que tu sejas mais amado do que já és. Não há nada que tu possas fazer que vai fazer com que tu sejas mais vitorioso do que já és. Tu já és vitorioso e amado por causa daquilo que aconteceu na cruz de Cristo, mesmo que não o consigas compreender nesta hora. O Deus que nos criou ama-nos. Ama-nos até ao mais ínfimo pormenor das células que nós temos no nosso corpo. E não há nada que nos possa impedir de chegar à casa do Pai com exceção de nós mesmos. Não há nada exterior a nós que nos impeça de chegar à casa do Pai. A única coisa que nos impede de chegar à casa do Pai somos nós mesmos, as nossas decisões e o que nós queremos fazer com o amor que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então não permitas que o teu ego, o teu desejo, a tua vontade, a tua sede de poder, porque todos nós temos sede de poder, ganhe a batalha da tua vida. Não permitas. Usando a expressão do patriarca Atenágoras e moldando-a um bocadinho, que hoje o cosmos seja enobrecido pela geração do reino da qual tu és peça fundamental. Que hoje a criação seja enobrecida pelo testemunho dos filhos de Deus. Que Deus nos ajude a dar esse testemunho. A começar em nós, elevando aqueles que estão à nossa volta. Amém.